Nossa audição, já temos connosco o Sr. Ministro da Presidência, Sr. Secretário de Estado, temos também a Sra. Alta Comissária para a CIDI e também a Presidente do Conselho Diretivo da Agência para a Modernização Administrativa. Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos aqui à 12ª Comissão e, se estivessem de acordo, eu daria de imediato a palavra ao Sr. Ministro da Presidência para uma intervenção inicial, ao que se seguirá, naturalmente, a intervenção dos diferentes partidos.
Sr. Presidente, obrigado. Senhores deputados, senhoras deputadas, muito bom dia. É com gosto sempre que comparecemos nesta comissão para podermos dialogar sobre os temas em agenda e eles são fundamentalmente dois: aqueles que dizem respeito à integração dos imigrantes e também aqueles que se referem à igualdade de género e às questões da violência doméstica. Estando embora disponível, ainda que possamos dialogar, caso isso seja do interesse dos seus deputados, sobre as questões relativas à simplificação administrativa, particularmente no que diz respeito ao governo eletrónico no âmbito da modernização administrativa. Essa é a agenda que me traz esta comissão. Como os seus deputados sabem, tivemos a oportunidade de dialogar bem recentemente a propósito da apresentação do Orçamento de Estado na especialidade. E nesse momento tive a oportunidade de fazer uma apresentação das políticas do Governo e tivemos também a oportunidade de dialogar sobre as questões que os Srs. Deputados entenderam dever colocar. Por isso, se estiverem de acordo, nós iríamos valorizar neste encontro exatamente a componente das perguntas ao Governo, é para isso que aqui estou. Queria apenas sinalizar dois temas, um sobre a integração dos imigrantes e outro sobre a questão da violência doméstica. Em relação à integração dos imigrantes, para sinalizar a preocupação seguinte: os tempos de dificuldades económicas, como aqueles que se vivem por toda a economia internacional, na Europa também, em Portugal também, são sempre tempos que requerem uma grande atenção, uma grande vigilância no que diz respeito à integração dos imigrantes. Na medida em que as dificuldades económicas, e em particular no capítulo do emprego, tendem a criar um clima favorável à existência de movimentos de opinião pública que acabam por dificultar as condições objetivas para a integração dos imigrantes. Isso, naturalmente, é muito injusto, mais injusto ainda nas circunstâncias específicas de Portugal, na medida em que, embora nos tenhamos realmente tornado um país de imigração, os fluxos migratórios que temos entre nós não são tão expressivos como aqueles que encontramos com frequência noutros países europeus, e eu diria até nem tão expressivos, nem tão problemáticos, mas a verdade é que toda a vigilância é pouca. E tendemos, muitas vezes, a olhar para estes fenómenos descansando à sombra da nossa tradição multicultural, do bom ambiente de acolhimento que tradicionalmente temos. E a preocupação do Governo e do Alto Comissariado para a Imigração e para o Diálogo Intercultural é que exista uma ação permanente junto da opinião pública de sensibilização para o contributo positivo que os imigrantes significam na sociedade portuguesa, para o reflexo de um ambiente mais negativo também para a integração dos portugueses imigrantes noutros países europeus. E, para isso, todas as oportunidades, incluindo aquelas que são disponibilizadas pelo Ano Europeu do Diálogo Intercultural, que está ainda em curso, devem ser aproveitadas. Por isso, têm acontecido, aliás, nas últimas semanas, diferentes iniciativas, particularmente sobre o tratamento dos da questão da imigração pelos meios de comunicação social, que é hoje um tema absolutamente fundamental e em que precisamos de estar muito atentos para que não se estabeleçam relações infundadas, por exemplo, entre imigração e criminalidade, para que as referências à nacionalidade de origem das pessoas envolvidas em determinadas situações não surja abusivamente, induzindo em erro o público, a opinião pública em geral. Esses são temas na nossa agenda e vão estar, com certeza, ao longo do próximo ano e, concretamente, ainda até a final do ano europeu do diálogo intercultural, que terminará com uma iniciativa com grande expressão pública no próximo dia 18 de dezembro. No que diz respeito a... e queria também acrescentar que estas preocupações que temos dizem também respeito à frente internacional e ao desenvolvimento das políticas europeias para a imigração. Na medida em que os ventos que sopram nem sempre são favoráveis à vertente da integração dos imigrantes no interior da política de imigração, e por isso, no que diz respeito à produção política e legislativa comunitária, Portugal tem tido sempre uma atitude de grande exigência, exatamente para que os valores e os direitos pelos quais nos batemos a propósito dos imigrantes portugueses no estrangeiro sejam também válidos para os imigrantes onde quer que se possam encontrar e também nas cidades de acolhimento europeias. A segunda nota que queria deixar, para começo de conversa, diz respeito à violência doméstica, para dar conta aos senhores deputados que o Governo aprovou recentemente uma proposta de lei, aprovou na generalidade para a discussão pública, uma discussão pública que decorre ao longo do mês de dezembro, aprovou uma proposta de lei da violência doméstica, uma proposta de lei de prevenção da violência doméstica e de proteção e assistência às suas vítimas. Esta iniciativa do Governo segue-se a todo um conjunto de iniciativas políticas que temos vindo a tomar desde o início. Eu recordo que esta tem sido uma área de particular atenção política do Governo. Logo desde o início procedemos à fusão da estrutura de missão contra a violência doméstica na Comissão para a Igualdade de Género, dando uma outra solidez institucional e coerência ao dispositivo de resposta a este problema. Adotámos um novo plano para o combate à violência doméstica para o período 2007-2010, que está em desenvolvimento, nas vertentes da prevenção e também do combate ao fenómeno da violência doméstica. Introduzimos alterações importantes no âmbito da reforma penal e do processo penal, que incluíram a tipificação autónoma do crime de violência doméstica e algumas alterações importantes e que permitiram até alargar o âmbito verdadeiramente da previsão criminal, por exemplo, eliminando a exigência de reiteração ou de coabitação para que se esteja perante um fenómeno de crime por violência doméstica. E outras iniciativas com particular destaque para a isenção das vítimas de violência doméstica, do pagamento de taxas moderadoras junto do Serviço Nacional de Saúde. Isto são apenas alguns exemplos que agora são complementados com esta iniciativa de uma proposta de lei, uma verdadeira lei quadro do combate à violência doméstica. Neste âmbito, nós reunimos num quadro legislativo único, um conjunto de soluções dispersas e densificamos outras. Eu daria particular importância ao modo como na proposta de lei do Governo é regulado o estatuto da vítima, de modo a salvaguardar as especificidades que são próprias da situação da vítima de violência doméstica. O estatuto de vítima para este efeito é estabelecido logo desde o momento da constituição de arguído por um crime de violência doméstica, de modo a alcançar tão cedo quanto possível a proteção própria da vítima, designadamente ainda na fase de inquérito. No âmbito das medidas de prevenção e de proteção da vítima, são reguladas várias soluções, incluindo a possibilidade da teleassistência à vítima. Os processos, quer os processos criminais por violência doméstica, quer os processos acessórios de apoio judiciário, passam a requerir um caráter urgente, tal como as medidas de proteção das vítimas beneficiam de novos mecanismos jurídicos que permitem a sua adoção urgente. No quadro desta lei, introduzimos também um conjunto de mecanismos de proteção das vítimas em sede dos procedimentos de recolha de prova e em sede de julgamento, designadamente pela utilização dos mecanismos já conhecidos da videoconferência ou da teleconferência, quando isso se possa justificar. Se juntarmos a isto o novo regime da detenção dos agressores fora mesmo do contexto de flagrante delito e ainda na área social um conjunto de medidas inovatórias e relevantes, designadamente no que diz respeito à possibilidade de mobilidade geográfica em contexto laboral, em benefício da proteção das vítimas, ou ainda outras medidas de apoio social que possam fazer sentido em função das circunstâncias concretas do caso, nós temos uma iniciativa legislativa que esperamos possa constituir uma resposta adequada a um problema que a todos, com certeza, preocupa. Conhecemos do contributo de vários grupos parlamentares também para esta problemática e esperamos, portanto, que a lei que finalmente chegará à Assembleia da República, uma vez terminado o período de consulta, possa beneficiar também do contributo de todos para termos uma lei em que todos os grupos parlamentares se possam efetivamente rever. E era para dar conta fundamentalmente desta iniciativa que marca, enfim, no capítulo da violência doméstica, a diferença maior entre a situação que relatei ainda há um mês atrás, quando aqui estive para apresentar o orçamento, e a situação atual, que queria informar os senhores deputados, ficando então ao dispor, em conjunto com o senhor Secretário da Presidência e o resto da comitiva que me acompanha, para responder às questões que os senhores deputados querem colocar.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Temos também, entretanto, connosco, e saúdo, a doutora Elsa Paes, comissária para as questões da cidadania e igualdade de género, e vou dar a palavra aos senhores deputados, os diferentes grupos parlamentares, como é da tradição, enfim, não muito centenária desta comissão, palavra ao Partido Socialista, presumo que a deputada Ana Couto.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós vamos fazer uma intervenção repartida entre mim. Peço desculpa. Estava a dizer que a intervenção vai ser repartida entre mim e a deputada Paula de Deus. Uma intervenção necessariamente curta, porque, tal como o Sr. Ministro disse, e aproveito, aliás, para cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado e restantes acompanhantes. Estivemos aqui há menos de um mês, em sede de Orçamento de Estado para 2009. Todas estas questões foram colocadas e, portanto, eu gostaria apenas de finalizar nesta intervenção um ponto que me parece que é o que, no que diz respeito às questões da igualdade de género e, nomeadamente, tal como o Sr. Ministro disse, às questões da violência doméstica, é aquilo que, de facto, desde a última vez que aqui estivemos, ocorreu, e que tem que ver com este projeto, digamos assim, não posso chamar ainda proposta de lei, com este projeto de proposta de lei que foi colocado à consulta pública e não irei aqui, obviamente, repetir o que disse o Sr. Ministro, portanto, as linhas gerais já foram apresentadas. Restar-me então fazer uma pergunta muito concreta que tem que ver, de certa forma, com um dos eixos, uma das áreas de intervenção estratégica do 3º Plano Nacional contra a Violência Doméstica, que é necessariamente o eixo 1, a área 1, que é o informar, sensibilizar, educar. e tendo presente o informar, sensibilizar, educar, eu ressaltaria aqui dois momentos que são recentes. Por um lado, a campanha contra a violência no namoro, que foi lançada por ocasião do 25 de novembro, do dia 25 de novembro, e por outro lado, um outro momento, uma outra iniciativa que tem que ver com as escolas, tem que ver com o concurso da minha escola contra a violência. Mais do que falar dos custos sociais da violência doméstica, mais do que falar naturalmente do aumento que infelizmente nós continuamos a assistir, quer se vá pelos números das forças de segurança, quer se vá pelos números das estatísticas da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, quer se vá pelo Observatório das Mulheres Assassinadas, nós vemos sempre um aumento dos números. É evidente que eu tenho por convicção que um aumento dos números e das estatísticas não quer necessariamente dizer um aumento dos casos, quer dizer um aumento da visibilidade dada aos casos, mas o que é certo é que isso não nos sossega, preocupa-nos, e portanto gostaria de salientar estas duas iniciativas do Governo, perguntando muito claramente, e uma vez que para prevenir comportamentos futuros de violência contra as mulheres. E quando nós falamos em violência contra as mulheres, é porque, apesar da violência doméstica, e nós sabermos que atinge as crianças, os idosos, os deficientes, eu penso que continuam a ser as mulheres as mais vulneráveis, e, portanto, esta iniciativa legislativa coloca o enfoque nas vítimas, na proteção e assistência das vítimas, e eu penso que estes dois momentos que eu gostaria de sinalizar aqui colocam sobretudo o enfoque na prevenção nas camadas mais jovens e, portanto, gostaria de saber, Sr. Ministro, e muito concretamente, quais as expectativas reais que colocam nestas duas campanhas, uma vez que não posso pedir resultados, como também não posso pedir resultados da consulta pública de uma proposta de lei que ainda está em consulta pública, não posso saber quais foram os contributos que, de alguma maneira, já poderíamos valorizar. Gostaria, então, apenas de pôr a questão nas expectativas relativamente a estes dois momentos.
Sr. Ministro, faz favor. Sr. Presidente, se calhar concluímos só a intervenção do Partido Socialista e depois daríamos a sua palavra ao Sr. Ministro. E também de uma forma muito concreta, eu gostava de dar aqui visibilidade e trazer à colação a área da modernização administrativa, que considero que nem sempre temos sido o destaque e o reconhecimento que lhe é devido. Por duas ordens de fatores. É uma área, a meu ver, de enorme democraticidade, por tudo, pelos todos os meios, pela informação, pela acessibilidade ao nível da informação que garante a todos os cidadãos, e depois por ser uma área que contribui, desde logo, para a igualdade de oportunidades, numa área, inclusive, muito, muito própria, que é da acessibilidade eletrónica. E a acessibilidade eletrónica tem sido um esforço enorme deste Governo, tanto mais que está no grupo de países a nível europeu que fez esta aposta e que está a ter resultados e está a tentar cumprir as metas a que se propôs. E eu gostava de perceber, face a toda a área já coberta e todos os sites do Governo que já são sites acessíveis, o que é que ainda falta fazer e que metas é que ainda podemos atingir em 2009 para que, tanto ao nível da nossa democracia quanto ao nível da igualdade de oportunidades, desde logo das pessoas com deficiência, nós possamos ter resultados positivos, inovadores e uma medida de grande modernização da administração pública em Portugal, que temos que, de facto, enaltecer, porque nos coloca na vanguarda dos países a nível europeu nesta matéria. Faz favor.
Respondo às questões colocadas. Em primeiro lugar, no que diz respeito à campanha que está em curso contra a violência no namoro. Foi um aspecto para o qual eu chamei a atenção dos senhores deputados também quando estive na comissão para apresentar o orçamento para 2009, que no âmbito das ações de prevenção da violência doméstica tinha para nós particular importância a questão da violência no amor. Por duas razões. Em primeiro lugar, porque os indicadores, os estudos que existem sobre essa realidade são suficientes para motivarem a nossa preocupação. Sinais, indícios de que há já hoje práticas violentas, eu não quero dizer generalizadas, mas pelo menos significativas em contexto de relações entre adolescentes e jovens, que naturalmente são muito preocupantes para o futuro. E em segundo lugar, porque é aí que faz sentido intervir se queremos realmente ter uma ação com resultados do ponto de vista da prevenção deste fenómeno daqui por uns anos. Por isso, esta campanha nós consideramos absolutamente vital e segue, aliás, recomendações que são desenhadas no quadro europeu, particularmente ao nível do Conselho da Europa, para responder a este fenómeno. E é particularmente importante que esta campanha, como aliás outras ações de prevenção da violência doméstica, sejam ações que não são apenas dirigidas às vítimas de violência doméstica. Há uma tendência, uma tentação, de concentrar as ações nas vítimas, do ponto de vista do apoio, do acolhimento, da informação às vítimas. E tudo isso é importante. Mas, para a prevenção do fenómeno da violência doméstica, é também preciso dirigir uma mensagem aos agressores, ou aos potenciais agressores. E, por isso, é muito importante fazê-lo no contexto destas relações ainda jovens, porque isso permite, de facto, poder esperar resultados no futuro. E, por isso, as mensagens são claras. A ideia de que a violência é qualquer coisa que está errado e constitui inclusivamente um crime que ofende valores fundamentais, direitos fundamentais e o próprio princípio da igualdade. Depois também a mensagem que é dirigida realmente às vítimas de violência doméstica no sentido de não se resignarem a essa situação, de que não tem que ser assim, de que podem e devem defender-se e apresentar queixa e finalmente de que devem confiar nas autoridades, porque essa palavra de confiança nas autoridades é muito importante. É preciso que as vítimas saibam que podem contar com privacidade e que podem contar com apoio e acolhimento por parte das autoridades. Isto é muito importante e é por isso que estamos a fazer um grande investimento nesta campanha, beneficiando também do facto de termos tomado a decisão política de afetar importantes recursos financeiros à questão da igualdade de género e de combate à violência doméstica no quadro dos fundos comunitários disponíveis para o período até 2013. O Sr. Secretário da Presidência dará ainda esclarecimentos adicionais. Eu deixaria uma nota ainda sobre a outra questão colocada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista a propósito da questão da acessibilidade eletrónica e as questões do governo eletrónico, para dizer o seguinte: de facto, esta é uma área em que o governo tem feito um grande investimento e que tem permitido até um reconhecimento do progresso do país em todos os rankings internacionais que eles dizem respeito ao governo eletrónico, em que Portugal está colocado nos lugares da frente no plano europeu. Mas tão importante como a disponibilização de serviços públicos online é o facto de nós verificarmos que há uma efetiva utilização crescente por parte dos cidadãos, já não digo das empresas, mas dos cidadãos também, desses serviços públicos que estão disponíveis. Porque no início havia algum ceticismo a propósito disto, porque as pessoas imaginavam que eram tomadas medidas, disponibilizados serviços, mas depois as circunstâncias ainda de alguma infoexclusão, que é uma realidade, sobretudo em determinadas faixas etárias, impedia, na prática, os cidadãos de utilizarem esses serviços públicos online. Nós verificamos com satisfação que os cidadãos tiram cada vez mais partido desses serviços públicos, a começar com aqueles mais elementares, a própria entrega da declaração de IRS, que hoje é entregue online por 70% dos cidadãos. 69% e tal, quase 70% dos cidadãos. Isso significa um salto já de 10% em relação ao ano anterior, que por sua vez já significou um salto enorme em relação ao passado. Portanto, nós constatamos que os cidadãos utilizam cada vez mais os serviços públicos online e que isso é uma realidade cada vez mais presente. No âmbito também da utilização dos fundos comunitários para esta área, a modernização, a Secretaria de Estado para a Modernização Administrativa, gera o chamado sistema de apoios à modernização administrativa e convidou, no fundo, entidades da administração central e local a disponibilizarem candidaturas e projetos e esses recursos que estão disponíveis. E a nossa convicção, pelo volume de candidaturas apresentado, que é muito, muito significativo, nem todos dizem respeito à modernização tecnológica, outros dizem respeito a projetos de simplificação pura e simples, mas a verdade é que se gerou um movimento, uma dinâmica, quer na administração central, quer agora também já na administração local, que nos dá a expectativa de continuarmos a progredir rapidamente nesse domínio. Uma nota que queria deixar a propósito desta matéria diz respeito ao esforço que estamos a fazer exatamente para melhorar naqueles indicadores do governo eletrónico onde não tínhamos ainda um desempenho suficiente. É o que está em causa, por exemplo, na disponibilização de serviços públicos online dirigidos a pessoas com necessidade especial. E, de facto, fez-se um grande esforço em todos os serviços da administração pública, no sentido de que os sites, os portais oficiais de ministérios e de organismos tenham as condições que permitam a sua plena utilização pelos cidadãos com necessidade especial. Isso permitiu melhorar enormemente os indicadores nesse domínio e, certamente, isso será reconhecido nos próximos estudos comparados a nível internacional, porque era uma área onde de facto era necessário fazer mais e registamos também com satisfação que houve uma grande adesão por parte dos organismos e serviços da Administração Central no sentido de poder dar uma melhor resposta também nesse domínio. Se o Sr. Presidente estiver de acordo, daria a palavra ao Sr. Secretário da Presidência para completar as informações.
Muito obrigado. Eu gostava de, na linha do que o Sr. Ministro referiu sobre o esforço que vem sendo feito no combate, na prevenção e no combate à violência doméstica, chamar a atenção ainda para o seguinte. O quadro da Lei de Prevenção e de Apoio às Vítimas tem uma outra dimensão também que eu gostaria aqui de salientar e que é de procurar dar consistência à Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, para que possamos ter um trabalho sustentado numa grelha de resposta e de proximidade em todo o país. E por isso é apresentada essa rede nacional de forma consistente na proposta que brevemente chegará à Assembleia da República, tendo como vértice naturalmente o organismo da administração pública encarregue da prevenção e do combate, a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, mas depois o conjunto das casas de abrigo, os centros de atendimento, e eu permito-me recordar que nós temos hoje já em todos os distritos, à exceção de dois, um de tudo, aliás, também já está concluído e falta apenas, digamos, a sua abertura formal, centros de atendimento para apoio às vítimas de violência doméstica. Prevê-se igualmente a criação de centros de atendimento especializados e, sobretudo, levando em conta o trabalho que já está também a ser desenvolvido nas administrações regionais de saúde para a articulação com centros de saúde se concretizar estes centros de atendimento especializados às vítimas de violência. E ainda, integrando a referida rede nacional, os núcleos de atendimento, que são sobretudo aqueles que têm uma participação mais forte das organizações não-governamentais, e também grupos de ajuda mútua, estimulando a própria automotivação de vítimas de violência doméstica que possam elas próprias cooperar de forma proativa e em sistema de entreajuda apoiada para também uma melhor inserção social a partir das situações em que cada um se encontrar. Ao mesmo tempo, esta rede nacional funciona em estreita cooperação com os gabinetes de atendimento policial com um serviço telefónico de emergência e o Sr. Ministro já chamou a atenção há pouco para outras medidas que no âmbito do sistema judiciário, nomeadamente as medidas de celeridade processual, visam criar aqui um reforço muito mais efetivo na proteção da vítima de violência doméstica. Ao mesmo tempo, para reportar ao que também perguntou a Sra. Deputada Ana Couto, relativamente às expectativas que nós criamos, relativamente aos momentos de sensibilização que ela própria identificou, eu diria que tudo isto também se integra num esforço conjugado com muitos outros programas. Eu permito-me só, de forma muito sintética, salientar aqui quais são os programas que estão em marcha e que começarão a ser executados a partir de janeiro, já do próximo ano. Um programa para agressores de violência doméstica. Um programa de, justamente, apoio aos grupos de ajuda mútua. O desenvolvimento do concurso escolar, já aqui referido, da nossa escola pela não violência. E depois, intervenções integradas, uma no âmbito da Administração Regional de Saúde do Algarve, outra na Administração Regional de Saúde do Centro, outra na área de Bragança, especialmente dedicada à violência doméstica e aos problemas da gravidez, uma outra intervenção integrada no âmbito da Administração Regional de Saúde do Alentejo. Depois, os dois programas, o da Vigilância Eletrónica para Agressores e o da Teleassistência às Vítimas de Violência Doméstica, são exemplos, para além da campanha de sensibilização para não violência no namoro, exemplos de como integradamente nós procuramos que a sensibilização decorra a par de medidas efetivas que possam propiciar o apoio sustentado às pessoas que efetivamente se encontrarem nas situações de vitimação. Uma última observação neste contexto para, também a propósito da reflexão da Sra. Deputada Ana Couto sobre as questões estatísticas, dar aqui também uma informação. Nós sabemos que lidamos com aspectos contraditórios das informações disponíveis. Por um lado, há informações recolhidas. Recordo, por exemplo, as informações que a UMAR tem desenvolvido, enquanto organização não-governamental, relativamente aos crimes mais graves de homicídio no âmbito da violência doméstica, que todavia são reportados a partir das notícias de jornais, portanto com todo o grau de fiabilidade científica relativamente ao significado sociológico que essa situação releve. Temos os aumentos que têm sido graduais na ordem dos 7% ao ano, relativamente ao número de queixas e denúncias que são recebidas no sistema policial e que têm depois o adequado tratamento em sede policial e judiciário, que muitas delas poderão e deverão ser compreendidas como um aumento da consciência das pessoas relativamente à situação de vitimação e, por outro lado, de maior confiança no próprio sistema para o tratamento adequado a esse tipo de problemática. Mas, por outro lado, temos, e gostaria de sublinhar aqui, o único inquérito nacional conhecido até ao momento, que é o Inquérito Nacional sobre Violência de Género, conduzido pela equipa da Universidade Nova de Lisboa, que identificou que entre 1995 e 2007, portanto num ciclo de 10 anos praticamente, as queixas de vitimação das mulheres relativas à violência doméstica e à violência de género até em geral, diminuíram de 48% para 38%, menos 10% nas queixas globais relativamente a esta matéria. Temos, portanto, que estar aqui prudentes relativa às avaliações definitivas. E a informação que vos queria dar é a seguinte. O Governo também enviará, muito em breve, uma proposta de lei relativamente ao tratamento eletrónico de dados na área da Justiça. E essa proposta de lei integrará nas soluções que apresenta também a identificação e a autonomização do crime de violência doméstica para, finalmente, podermos dispor no âmbito do sistema judiciário, de uma estatística fiável relativamente aos eventos criminais que hoje em dia, infelizmente, não podemos ter ainda, mas que em breve, com esta solução legislativa também, poderemos no país passar a dispor dessa informação.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. E parece que vamos manter o modelo de intervenção em pares. E dou a palavra ao Sr. Deputado do PSD, Sr. Deputado Feliciano Barreiras Duarte.
Obrigado, Sra. Vice-Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado e restante equipe que o Sr. Ministro hoje aqui nos traz. Em tempos de crise, Sr. Ministro, as pessoas, infelizmente, podem ser tentadas a ouvir com mais atenção o irracional, o demagógico, e algum certo tipo de populismos. E o Sr. Ministro falou há pouco sobre a questão da integração dos imigrantes. Ao contrário daquilo que o Sr. Ministro disse, eu penso que faz sentido que seja na presidência do Conselho de Ministros que a política pública de imigração no seu todo continue a ter a sua cota principal de responsabilidade. E daí que o PSD, em sede própria, já teve a oportunidade de vincar quais são as suas posições sobre a matéria. Aliás, terá amanhã a oportunidade de falar disso de forma mais pormenorizada. Mas o PSD gostaria de perguntar de forma simples 5 coisas ao Governo sobre esta matéria. Em primeiro lugar, se o Governo já determinou ou não que o Observatório de Imigração possa vir a fazer um estudo que nos permita, por antecipação, perceber qual o impacto da atual crise do ponto de vista económico ou financeiro e, consequentemente, social, no mundo, na Europa e, consequentemente, para Portugal, nesta matéria, para que nos possamos preparar ao nível das políticas públicas com os dois pilares que, como sabe, o PSD concorda com o Governo, rigor nas entradas, mas humanismo na integração, podermos entender quais as melhores respostas que não só do ponto de vista político, mas também do ponto de vista legislativo e administrativo que o país tem que dar. Sendo certo, como quem acompanha estas coisas com outra atenção, que os últimos números atestam que Portugal está a deixar de ser um país atrativo para os imigrantes. Aliás, temos, ao nível dos fluxos migratórios, uma diminuição clara da vinda de imigrantes para Portugal. O contrário não acontece ao nível das saídas, não só de imigrantes, mas infelizmente também de nacionais, e que esperemos, nomeadamente com a crise na economia espanhola, que nos próximos meses Portugal não venha a ter problemas com a chegada de muitos portugueses que, na condição de imigrantes em Espanha, têm procurado até contribuir para a riqueza nacional com as suas remessas. E daí, Sr. Ministro, para além de saber se o Governo, por antecipação, está a procurar, digamos que com todo o rigor possível, fazer uma avaliação por antecipação desse impacto no curto e médio prazo. Gostaria também de saber se o Sr. Ministro está em condições hoje de nos dar alguns números da aplicação da Lei da Nacionalidade, ou seja, da utilização por parte dos cidadãos estrangeiros de alguns mecanismos que Portugal lhes colocou ao dispor para conseguirem, dentro das regras previstas, obter a nacionalidade portuguesa. Também saber se o Sr. Ministro está em condições de nos falar dos índices de criminalidade dos estrangeiros em Portugal e dos índices do desemprego. Por último, perguntar ao Sr. Ministro se o Governo tem alguma opinião formada sobre a possibilidade de serem feitas alterações a 2 diplomas estruturantes para a concretização de uma política pública estável nesta área. Nomeadamente, refiro-me alterações eventuais à Lei da Nacionalidade e também à chamada Lei dos Estrangeiros, nomeadamente ao chamado regime jurídico de entrada, permanência e saída de estrangeiros em Portugal. Por agora era só e passo a palavra, com a permissão da Sra. Vice-Presidente, ao Sr. Deputado Agostinho Branquinho.
Deputado Agostinho Branquinho, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, os tantos membros do Sr. Presidente da ACID e do os membros do staff, alto nível, obviamente. Permita-me o seguinte, Sr. Ministro, que lhe coloque uma questão que é, ou duas questões que têm a ver com o problema da modernização administrativa e do e-government, e que tem sobretudo a ver com isso. Todos nós temos a noção de que, nos últimos anos, e que não são apenas coincidentes com a governação deste governo, mas também com a governação deste governo, que tem havido uma natural evolução e, sobretudo, uma maior disponibilização através dos meios eletrónicos, de um conjunto de informações, de um conjunto de acessibilidades que visam, ao fim e ao cabo, facilitar a vida dos cidadãos portugueses, quer aqueles que têm mais problemas no domínio dessa acessibilidade, quer da generalidade da população portuguesa. E justiça até seja feita que, numa fase inicial deste governo, se notou até um certo fulgor nessa apresentação mediática constante, propagandística até, de muitas dessas medidas, que foram algumas que são positivas e que, inevitavelmente, tiveram um resultado positivo na vida e no cotidiano de cada um de nós. Mas, dito isto, Sr. Ministro, e até para destoar um pouco daquilo que disse a minha colega do Partido Socialista, nós convenhamos que ainda existe um enorme fosso entre aquilo que é dito que se consegue fazer do ponto de vista eletrónico e aquilo que, de facto, os cidadãos têm acesso do ponto de vista eletrónico, tenham eles deficiências, não tenham eles deficiências. E porque nós começamos a estar em momentos de balanço, já agora, e porque esta questão foi trazida aqui à colação, eu gostava de saber, Sr. Ministro, se é possível, qual o número de evolução de todo o processo de e-government que existe no nosso país, ou seja, quantas certidões eletrónicas têm vindo a ser pedidas, quantas coisas, porque isso é fácil, como deve saber, isso é a coisa mais fácil que existe do mundo para se fazer. Já agora, para nós termos a noção dessa evolução, ou seja, do output, portanto, daquilo que resulta da intervenção do governo no tecido social. E já agora, Sr. Ministro, para nós também vermos a diferença que existe entre uma coisa e outra, é assim. Nos rankings internacionais, Portugal, por exemplo, no domínio da saúde, tem um dos melhores rankings do mundo, 100% de execução naquilo que são os objetivos propostos. E dentro desses objetivos propostos, há um que é determinante para isso, que é o problema das consultas online. Eu gostava, Sr. Ministro, se o senhor me podia dizer, qual é o dia em que qualquer cidadão, esteja ele em Bragança, esteja ele em Faro, esteja ele em Viana do Castelo, esteja ele em Vila Real de Santo António, pode fazer aquilo que nos rankings internacionais nos dizem que nós já conseguimos alcançar a 100%, que é marcar uma consulta online no nosso centro de saúde ou num hospital. Porque essas é que são as coisas práticas. Uma coisa aí é nós dizermos, isto já mudou tudo, temos no... e depois como é que no terreno isto se concentra. E já agora, para terminar, uma última questão que tem a ver com a iniciativa do cartão do cidadão. O Sr. Ministro pode nos dizer quais são as metas e os objetivos? Quais são as metas e os objetivos da concretização do cartão de cidadão? Houve um arranque, esse arranque depois houve uma necessidade de rever as metas. Julgo que até é admissível que isso aconteça, dada a complexidade do sistema, mas nós ainda hoje estamos para perceber quais são as novas metas que o Governo tem que rever, objetivamente, pelo facto das metas iniciais não terem sido possíveis de alcançar. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado. Respondo primeiro ao Sr. Deputado Feliciano Barreiras Duarte sobre as questões da política de integração. Primeiro para dizer que não percebi a primeira observação, primeiro considerando introdutório que fez, a propósito de dizer que, ao contrário do que teria dito, o PSD considerava que as políticas de integração deviam estar sediadas na presença do Conselho de Ministros. Faz favor.
O que eu disse, e renovo, é que entendemos, à semelhança de quando estivermos no Governo, que o principal quinhão de responsabilidade na execução da política de imigração em Portugal tem de passar cada vez mais pela presença do Conselho de Ministros. Quando a presença do Conselho de Ministros tem uma responsabilidade maior em relação ao Ministério da Administração Interna, não é secundarizar o Ministério da Administração Interna, normalmente as coisas correm melhor, porque, como sabe, há um conjunto de decisões que têm a ver com o geral do Governo, que não só com a presidência do Conselho de Ministros e o Maio, mas quem assegura a coordenação política e legislativa é a presidência do Conselho de Ministros. E, portanto, foi um voto de tentar conseguir que a presidência do Conselho de Ministros ainda aumente o seu espaço de influência na concretização da política de imigração. Foi, aliás, nesse sentido que trabalhámos nos anteriores governos.
Muito bem, Sr. Deputado. Como fez referência que isso seria uma visão contrastante com aquilo que eu teria dito, e eu não descortinei no que tivesse dito qualquer coisa que pudesse sustentar essa observação, é que deixei essa nota. Sempre lhe digo, Sr. Deputado, em todo o caso, que se há coisa que se pode dizer da iniciativa política do Governo na área da integração dos imigrantes, é que ela tem podido assumir, como nunca antes no passado,
essa posição de liderança e de coordenação das políticas de imigração no seio do governo. E os sinais disso são muitíssimo evidentes, mas muitíssimo evidentes. Se o Sr. Deputado olhar para as iniciativas legislativas mais importantes que foram adotadas, a Lei da Nacionalidade e a Lei de Estrangeiros, verificará como elas têm impacto em diferentes políticas setoriais e elas obrigam ao concurso de ministérios, como aqueles que referiu, o Ministério da Administração Interna e também o Ministério da Justiça. E se olhar para o sentido, para o conteúdo dessas leis, verificará que elas são favoráveis às condições de integração dos imigrantes na sociedade portuguesa. Era lá possível, Sr. Deputado, no tempo em que o Sr. Deputado esforçadamente no Governo procurava que a presidência do Conselho de Ministros tivesse mais influência nas políticas de imigração, aprovar uma lei de estrangeiros em que se previa a possibilidade de legalização das crianças nascidas em Portugal, filhas de imigrantes ilegais, pelo facto de estarem inscritas no sistema de ensino português. Esse é um passo que é muito importante para a integração, para o respeito pelos direitos dessas crianças e que não foi possível tomar no passado porque havia dificuldades em conseguir que esses passos fossem dados. Era lá possível, foi possível ao tempo em que essa preocupação era partilhada pelo Sr. Deputado, conseguir, por exemplo, conceder o abono de família aos crianças, filhas de imigrantes, titulares de autorização de permanência. Não foi possível, exatamente porque, ao tempo, essa era com certeza uma preocupação do Sr. Deputado e faço inteira justiça nisso, mas a verdade é que havia dificuldades objetivas para que essas posições prevalecessem. E se formos então para a Lei da Nacionalidade, mais ainda, era lá possível, naquele contexto político do equilíbrio que a coligação significava ao tempo, aprovar uma lei tão generosa e tão aberta como a Lei da Nacionalidade em Conselho de Ministros. Não era possível, a verdade é essa. Não é problema da falta de esforço ou de empenho do Sr. Deputado, mas as condições objetivas políticas que o Sr. Deputado enfrentava na altura. E, portanto, aquilo que peço é que o Sr. Deputado reconheça que foi possível, com maior sensibilidade do Governo do seu conjunto, com maior sensibilidade dos Ministérios relevantes, em particular, nestes casos, do Ministério da Administração Interna, da Justiça, do Ministério do Trabalho e da Sociedade Social, dar agora passos que nunca foi possível dar. E a última nota sobre este ponto introdutório é para recordar que pudemos aprovar neste Governo um instrumento que existe em poucos países da Europa, que é um plano para a integração dos imigrantes, em que todos os Ministérios se juntam, identificam medidas com calendários, são 123 medidas de 13 ministérios para a integração dos imigrantes. Eu acho que isto sinaliza melhor do que qualquer discurso que eu possa fazer, a disponibilidade do Governo, o Governo no seu conjunto, nos vários ministérios, para adotarem medidas convergentes com a preocupação de uma política de integração que seja realmente compatível com os valores que dizemos defender. O Sr. Deputado coloca-me algumas questões concretas no que diz respeito a estudos do Observatório da Imigração. Faz a questão a propósito da crise económica e eu juntaria também a propósito de alguns índices, particularmente os índices de criminalidade, para lhe dizer que o Observatório da Imigração está já a desenvolver estudos, particularmente sobre esta segunda vertente dos índices de criminalidade. E, portanto, no início de 2009 nós teremos dados sobre essa matéria, mas há uma coisa que podemos dizer já, é que não existem dados que permitam sustentar neste momento a associação que alguns tentaram fazer entre imigração e criminalidade. Essas afirmações que vimos, sobretudo no verão passado, com alguma ligeireza em certa comunicação social, não são sustentadas em nenhum estudo disponível. Os elementos que estamos a recolher junto do Observatório de Imigração sugerem até a realidade contrária, isto é, negam essa associação simplista, mas vamos esperar pelos dados finais que o Observatório da Imigração está a recolher. No que diz respeito ao impacto, e particularmente ao impacto no mercado de emprego, da situação da crise económica internacional e também das dificuldades da economia portuguesa, esse estudo é feito regularmente pelo Ministério do Trabalho e da Sociedade Social, em apoio ao trabalho da concertação social a propósito das oportunidades de emprego. É um relatório que tem que se fazer regularmente, como o Sr. Deputado sabe, e, portanto, sem prejuízo do Observatório da Imigração desenvolver estudos que contribuam para um melhor conhecimento da realidade, a verdade é que o Ministério do Trabalho tem por missão fazer esse estudo, e esse estudo suportará as decisões que for necessário tomar a propósito das, da indicação quanto às entradas de estrangeiros em Portugal e às oportunidades de emprego existentes entre nós. O Sr. Deputado perguntou-me também sobre os números da Lei da Nacionalidade e eventuais alterações à Lei da Nacionalidade e à Lei de Estrangeiros. Sobre a Lei da Nacionalidade, eu posso informar os Srs. Deputados do seguinte. Até há poucos meses atrás, até ao final do mês de setembro, são os últimos dados de que disponho, obtiveram a nacionalidade portuguesa, ao abrigo da Lei da Nacionalidade, 8.300 crianças nascidas em Portugal, filhas de estrangeiros. Como sabem, isto não significa necessariamente que tenham adquirido a nacionalidade apenas em virtude das alterações introduzidas à nova Lei da Nacionalidade, ou na nova Lei da Nacionalidade. Porque já era possível a crianças nascidas em Portugal, filhas de estrangeiros em situação legal, obterem a nacionalidade portuguesa. Em todo caso, este é um número relevante. Reparem que estamos a falar de crianças nascidas em Portugal, filhas de estrangeiros que estão em situação legal no país. São situações que não têm nada a ver com convites à imigração clandestina ou ilegal. Trata-se de soluções que se tornaram mais abertas na nova Lei da Nacionalidade, porque antigamente era necessário ter 10 anos de nacionalidade de permanência legal em Portugal e agora são apenas 5. Antigamente eram apenas os títulos de autorização de residência, agora são quaisquer títulos de permanência legal em Portugal. Portanto, a lei é mais favorável, mas em todo caso é uma lei responsável e permitiu evitar a exclusão de 8.300 crianças ao abrigo só desta cláusula de atribuição da nacionalidade de nascidos em Portugal, filhos de estrangeiros. Porventura, mais interessante ainda é o facto de terem obtido a naturalização como cidadãos portugueses 4.100 menores nascidos em Portugal, quando na situação em que são filhos de estrangeiros e os seus progenitores estão em situação legal há pelo menos 5 anos, mas podiam não estar em situação legal no momento do nascimento. Portanto, prefizeram os 5 anos de permanência legal em Portugal já depois do nascimento. E está neste grupo de 4.100 também o número das crianças que obtiveram a nacionalidade portuguesa pelo facto de os seus progenitores as terem inscrito no sistema de ensino e terem concluído o primeiro ciclo do ensino básico, que é, como sabem, uma medida muito generosa de apoio à integração na sociedade portuguesa, também à aprendizagem da língua portuguesa, enfim, tudo o que envolve a conclusão do primeiro ciclo do ensino básico. A conclusão por uma criança que nasceu em Portugal do primeiro ciclo do ensino básico traduz só por si uma longa ligação à sociedade portuguesa e uma integração que é revelada pela conclusão da escolaridade ao nível do primeiro ciclo do ensino básico. Portanto, estes dois dados, 8.000 de um lado, 4.000 do outro, julgo que, Sr. Deputado, sinalizam bem que valeu a pena que tantas vontades políticas e também a do seu partido se tenham juntado para aprovar a Lei da Nacionalidade, porque ela conduziu a soluções mais justas. Depois, queria também dizer que há 48 pessoas o número parece insignificante. São 48 que nasceram em Portugal e obtiveram nacionalidade portuguesa enquanto maiores, ao abrigo de uma cláusula da lei da nacionalidade que atribui a nacionalidade portuguesa às pessoas que tenham nascido em Portugal e aqui tenham atingido a maioridade, tendo permanecido habitualmente em Portugal nos últimos 10 anos. Quando esta cláusula foi consagrada na lei, houve quem pensasse que ela não teria aplicação nunca, porque estaríamos a pensar numa pessoa que nasceu em Portugal, aqui ficou toda a vida, até atingir a maioridade, e sempre em situação ilegal. Mas a verdade é que houve 48 destes nascidos em Portugal, que aqui estiveram 18 anos até atingir a maioridade e assim obtiveram a nacionalidade portuguesa. Também posso dizer, Sr. Deputado, embora isso não tenha tanto que ver com estas questões da imigração, que a ideia de que havia soluções na lei que iriam permitir uma massiva atribuição da nacionalidade portuguesa a pessoas residentes no estrangeiro e sem ligação já à sociedade portuguesa, efetivamente, por causa da chamada cláusula dos avós, não é? De uma ligação que permitia a atribuição da nacionalidade portuguesa em razão dessa relação parental, não se confirma, porque o número destas situações é muito reduzido e não tem significado e, portanto, também isso correspondeu a um fantasma que, a certa altura, foi agitado. Portanto, estes são os dados mais relevantes. O balanço que nós fazemos, portanto, da aplicação da Lei da Nacionalidade é muito positivo, porque esta lei permitiu combater situações de exclusão injustificada de muitas pessoas, particularmente pessoas nascidas em Portugal, sem que tivesse dado nenhum passo perigoso do ponto de vista de fomentar a imigração clandestina, do ponto de vista de tornar a imigração ilegal mais convidativa para Portugal do que para qualquer outro país. Foram soluções equilibradas e que estão a dar resultados, que estão a fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Finalmente, quanto à questão de eventuais alterações à lei da nacionalidade e à lei de estrangeiros, eu sei que o tema estará em debate na Assembleia muito proximamente. O que tenho a dizer sobre a matéria é o seguinte: a lei da nacionalidade é uma lei naturalmente estruturante do Estado português, não é uma legislação que deva ser alterada em curto espaço de tempo, e muito menos sem haver uma avaliação da aplicação prática da lei que revele a necessidade de alterações. Isto é, a Lei da Nacionalidade é uma legislação que me parece a mim que deve beneficiar de alguma estabilidade. Isto não quer dizer que, se fosse identificado alguma situação grave, algum erro objetivamente do legislador que devesse levar a uma correção, que isso não pudesse ser feito. Não creio que seja o caso. Não tenho nenhuma indicação de que na aplicação da Lei da Nacionalidade se revele a necessidade de uma intervenção urgente do legislador e acho que não é muito aconselhável nessas situações que nos precipitemos para o Diário da República cada vez que alguém tem uma ideia de uma alteração nesta ou naquela linha da lei. Portanto, por princípio, julgo que é recomendável a estabilidade nessa legislação. O mesmo vale para a legislação de estrangeiros, embora essa seja, porventura, uma legislação mais complexa e, portanto, em que as questões podem ter outra incidência, mas esta é a minha posição de princípio. Agora, o que eu considero totalmente desaconselhável do ponto de vista político é que as alterações surjam no momento em que procuram, ou que, se não procuram, têm o efeito de reforçar a ligação totalmente infundada entre imigração e criminalidade. Alterações à Lei da Nacionalidade e à Lei de Estrangeiros, coberto do propósito de nos defender de um risco de criminalidade associada à imigração, como se isso fosse um problema dos tempos que correm, isso sim é que eu considero uma questão politicamente relevante e que deve ter uma resposta clara. Portanto, uma coisa é podemos divergir sobre a redação deste ou daquele aspecto da lei. Outra coisa é um ano e meio, dois anos depois de termos discutido no Parlamento estas leis tão importantes, recolocar melhor na agenda essas questões, sabendo que a consequência prática de as recolocar na agenda é reforçar esse tal nexo entre criminalidade e imigração que nenhum estudo sustenta. E é esta prevenção, se me pede a opinião, que eu deixaria a propósito desta questão, que mexe com leis que foram propostas pelo Governo à Assembleia da República e que aqui puderam ser aprovadas, qualquer uma das duas, com um consenso parlamentar muito alargado. Muito obrigado.
Tem a palavra...
É a questão que estava aqui a esquecer das questões colocadas também pelo PSD, mas pelo Sr. Deputado Agostinho Branquinho. Gostava de dizer o seguinte a propósito das perguntas que formula. Em primeiro lugar, no que diz respeito ao cartão de cidadão, a situação atual é a seguinte. Neste momento o cartão de cidadão está disponível em todo o país. E, portanto, a meta que o Governo tinha proposto de tornar essa ferramenta disponível a todos os cidadãos em todo o país, neste momento é um facto. Tínhamos uma programação de expansão do cartão de cidadão que se foi aproximando, que se foi disponibilizando nos maiores centros urbanos progressivamente. Esse processo está hoje concluído e está disponível também em Lisboa e no Porto, o que vale por dizer, portanto, está disponível em todo o país. Posso lhe dizer que neste momento estão entregues aos cidadãos mais de 360 mil cartões. Portanto, já há 360 mil portugueses que têm no seu bolso este cartão de cidadão e, portanto, com toda a simplificação que isso implica, de substituição de vários cartões por apenas um. 61% dos cartões emitidos foram requeridos pelos cidadãos com o certificado de assinatura eletrónica qualificada, ativa. Isto significa, portanto, que os cidadãos, maioritariamente, que requereram o cartão de cidadão, pretendem fazer pleno uso das suas potencialidades também no que diz respeito às questões do governo eletrónico e das funcionalidades eletrónicas que o cartão faculta. Além disso, há ainda mais perto de 210 mil cartões que estão já em processamento, que já foram requeridos e que estão em processamento. 88 mil dos quais já estão prontos para entrega. Portanto, muito rapidamente, nós teremos mais de 500 mil cartões entregues aos cidadãos. Foi necessário, de facto, resolver, como o Sr. Deputado sabe, vários problemas associados a esta operação, particularmente no que diz respeito à utilização das bases de dados disponíveis e a convergência de metodologias das diferentes bases de dados dos vários serviços envolvidos. Isso, enfim, criou dificuldades que foram sendo resolvidas. Neste momento, cerca de 80% dos cartões que são solicitados e que foram pedidos em outubro já são disponibilizados aos cidadãos num prazo que nós consideramos já razoável, da ordem dos 10 dias. Portanto, isso significa que também as dificuldades burocráticas têm vindo a ser resolvidas pelos serviços. E, portanto, o cartão de cidadão está-se a tornar um projeto de grande sucesso e de grande adesão por parte dos cidadãos. Isto faz a ligação com a questão do governo eletrónico, porque o facto de 61% dos cidadãos terem requerido a assinatura eletrónica qualificada significa a sua disponibilidade para utilizar efetivamente essas ferramentas. Nós temos muitos números sobre o e-government, são aqueles que nós habitualmente reportamos às entidades internacionais. Posso-lhe dar alguns dados, por exemplo. as certidões permanentes das empresas, que permitem, portanto, a obtenção de dados de registro comercial das empresas online e que dispensaram a emissão de certidões em papel, já foram emitidas mais de 1 milhão de certidões permanentes online. E por cada uma destas certidões, e já foram mais de 1 milhão, é menos um papel que foi emitido, portanto está a ver a diferença que isto significa. Temos no portal do cidadão uma média de 300 mil entradas de consulta por parte dos cidadãos. Temos 125 mil pedidos de consulta online formulados, isso responde à questão que o Sr. Deputado colocou. Já 125 mil pedidos de consulta online, isto são dados de agosto de 2008. Por exemplo, o portal da Segurança Social Direta teve ao longo do ano de 2008 1 milhão de visitas ao site. E, portanto, todos os dados que nós temos sugerem que há uma utilização progressiva destes serviços públicos online. Também é verdade que no âmbito das lojas do cidadão foram instalados sistemas de apoio, sobretudo aos mais idosos, àqueles que têm mais dificuldade na utilização destas ferramentas tecnológicas, de modo a possibilitar a utilização destas novas tecnologias. E a nossa convicção é que a expansão da utilização dessas novas tecnologias, com os programas que estão a ser desenvolvidos, particularmente o programa E-Escolas, gera, no contexto familiar, uma democratização da disponibilidade destas ferramentas, o que permite uma colaboração intergeracional na utilização dessas ferramentas. Quando nós dizemos que 70% dos portugueses entregam a declaração de IRS online, porventura não serão sempre os contribuintes mais idosos que preenchem eles próprios a sua declaração, mas hoje em dia há este apoio que se generaliza a partir do momento em que o acesso dos computadores também está mais generalizado e da internet também.
Presidente, me permitir só, o Sr. Ministro não consegue-me dizer se existe uma data objetivo para as consultas online, aquela que está como 100% nos rankings internacionais e que julgo que o nível de execução concreto é muito reduzido. Não me sabe dizer sobre isso neste momento.
Para lhe dar é este, que neste momento estão processadas 125 mil consultas online. Portanto, esta é uma realidade que está em expansão no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. É a informação que tenho para dar ao Sr. Deputado.
Dou agora a palavra ao CDS, Sr. Deputado Abel Batista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Saudação aos ministros, aos secretários de Estado e à equipa que acompanha. Repartiremos o tempo entre mim e a Sra. Deputada Teresa Queiro. Da minha parte, iria fazer duas questões sobre duas matérias. A primeira delas, e começaria exatamente por aí, é uma questão muito, muito concreta e muito prática. Na questão da modernização administrativa, Sr. Ministro, diga-nos qual é a equipa que está a trabalhar nesta matéria e que dentro do Governo se articula com o Ministério de Vossa Excelência para que não aconteçam situações como aquela que acontece no Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura, nomeadamente algumas das suas direções regionais, estão a pedir elementos, não só que já não há necessidade de pedir, como contrariam a própria lei e a legislação no que diz respeito à modernização administrativa. Devo citar o caso concreto, é a candidatura dos agricultores para o apoio ao subsídio do gasóleo para a agricultura, em que há direções regionais que estão a exigir aos agricultores que apresentem certidões da segurança social e certidões das finanças para apresentarem a sua candidatura, quando isto já de acordo com a legislação já não é obrigatório e de acordo com aquilo que é o atual estado de modernização administrativa também já é possível. Portanto, Sr. Ministro, diga-nos qual é a articulação que existe entre os ministérios para sabermos se efetivamente o Governo não está só a disponibilizar para o exterior e a publicitar para o exterior aquilo que não pratica dentro do seu próprio Governo. Não queria que o Governo fosse, nesta matéria, não laico, mas que fosse o Frei Tomás. Olha para o que diz, não olha para o que faz. Relativamente às questões de integração de imigrantes e da imigração em geral, das políticas de imigração, o CDS tem vindo a dar uma importância extraordinária a esta matéria. E, por isso mesmo, amanhã, através do agendamento putestativo do CDS, irão ser discutidas estas matérias e hoje não pretenderia antecipar nenhuma das questões que amanhã o CDS irá implementar. No entanto, o CDS sempre tem dito, desde o início, que as questões de imigração e o país só deve estar disponível para aceitar imigrantes, tem a capacidade para integrar. A integração é essa que tem a ver com as questões do trabalho, com as questões da educação, com as questões da saúde, com as questões da segurança social, com as questões da cultura, com as questões da língua. E nesta matéria da língua, aliás, isso faz parte do próprio plano do Governo de Integração dos Imigrantes, é o ensino da língua portuguesa aos imigrantes e também no âmbito da Lei da Nacionalidade, têm vindo a público algumas notícias que nos deixam ficar preocupados. Têm vindo a público algumas notícias desde já da existência de fraude na realização de exames de língua de português. Eu gostaria desde já de saber se o Sr. Ministro tem conhecimento de alguma situação destas de fraude, a ter conhecimento se já houve algumas medidas concretas no sentido de evitar esta fraude, ou se desmente categoricamente que não há fraude neste tipo na realização destes exames. Depois, que resultados têm sido obtidos com estes exames? Qual é a taxa de aprovação e a taxa de insucesso que estes exames têm terminado através daquilo que tem sido a atividade não só do Plano de Integração dos Imigrantes, mas também das próprias associações de imigrantes nesta matéria? Qual é o número total de exames já feitos até este momento e de que forma é que tem o Ministério um balanço sobre as atividades e a abordagem que tem sido feita neste tipo de aprendizagem da língua portuguesa destinada essencialmente para imigrantes e qual o apoio que tem sido dado de parte do Governo às associações de imigrantes têm promovido esta matéria. Eram estas basicamente as questões que teria para colocar neste momento. Passaria a palavra à Sra. Deputada Teresa Queiro para questões relacionadas no outro âmbito.
Sra. Deputada Teresa Queiro, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Secretário de Estado, Sra. Alta Comissária, Sr. Presidente da SIG. Muito bom dia. E eu gostaria de começar por me reportar à última intervenção do Sr. Secretário de Estado aqui, em que me pareceu que estava a desvalorizar, de certa forma, os números da violência doméstica. Isto, Sr. Secretário de Estado, devo dizer que me parece inadmissível. Parece-me inadmissível, desde logo, porque, como o Sr. Secretário de Estado sabe, não só os registros das ocorrências têm aumentado drasticamente, como a violência dos atos, que culminam, muitas vezes, em homicídios bárbaros, tem aumentado. De uma forma muitíssimo significativa, Sr. Secretário de Estado, e tão significativa que são o dobro, até outubro, tínhamos o dobro dos homicídios resultantes de violência doméstica de todos os homicídios registados no ano passado. E quando o Sr. Secretário de Estado tenta menorizar estes números, dizendo, bom, o aumento das ocorrências deve-se a uma maior sensibilidade, uma maior confiança nas instituições. Bom, isso poderá ser uma pequena parte da explicação, porque obviamente que haverá uma correlação entre o aumento das ocorrências e o aumento exponencial da violência dessas ocorrências, que tem como resultado a morte. E também me parece um pouco temerário o Sr. Secretário de Estado desvalorizar estes números, dizendo, bom, os dados que nós temos são os que vêm da comunicação social. Ou seja, o Secretário de Estado, infelizmente, são os que vêm da comunicação social. E eu penso que não faz muito sentido também os senhores desvalorizarem a comunicação social. Desde logo porque aqui são os dados que temos. Quando, a partir do momento em que há uma autonomização do crime no Código Penal, e aí, ao contrário dos senhores que são incapazes de alguma vez reconhecer os benefícios de seja o que for que seja apresentado pela oposição, eu volto aqui a repetir, foi muito bem feita essa autonomização. Agora, a partir do momento em que o crime está autonomizado, o Código Penal, como é que o Sr. Secretário de Estado vem aqui a anunciar, como se só agora é que fosse de anunciar, que passarão a ter um tratamento autónomo para efeitos de relatórios, nomeadamente da segurança interna? O Sr. Secretário de Estado, mas porquê que isso não acontece já? E aí não teríamos que confiar na comunicação social. Mas comunicação social essa, Sr. Secretário de Estado, que eu não penso que os senhores desprezem no dia-a-dia, porque é exatamente através dessa mesma comunicação social que, volvido a algum tempo, os senhores rejeitarem propostas da oposição, os senhores vêm anunciar as mesmas propostas, mas da vossa autoria. E mais, vêm anunciar, vezes sem conta, as mesmas propostas. E vou dar-lhe um exemplo. Sr. Secretário de Estado, em setembro, o CDS apresentou duas iniciativas perante esta situação de calamidade, de flagelo que está a tornar a violência doméstica, sobretudo aquela que tem como resultado a morte. O CDS veio apresentar duas iniciativas que visavam alterar a moldura penal e alterar o Código de Processo Penal no sentido de permitir a detenção do agressor até ele ser presente a juízo e ser aplicada uma medida de coação. Os senhores disseram que era impensável, que era uma demagogia, que era preciso aguardar a avaliação do observatório sobre o Código Penal e Código de Processo Penal. Volvido um mês, não foi preciso mais do que um mês, estavam os senhores, através do grupo parlamentar do PS, a apresentar a mesmíssima medida. E começaram por fazê-lo, obviamente, através da comunicação social que o senhor Secretário de Estado agora tanto desvaloriza. Mas dou-lhe outro exemplo. Ao senhor Secretário de Estado, que eu me lembre, agora que tenho aqui os registros, as pulseiras eletrónicas já foram anunciadas por si 5 vezes. Os senhores estão na reta final do mandato. E agora, no primeiro trimestre de 2009, portanto, a 3 meses do fim do mandato, é que finalmente as pulseiras eletrónicas, que visam garantir o afastamento efetivo do agressor, é que vão ser postas em prática. Ao fim de 4 anos, e depois de anunciadas, que eu tenho aqui, à minha frente, 5 vezes. Sr. Secretário de Estado. Portanto, eu, no seu lugar, penso que seria talvez mais prudente não desvalorizar a comunicação social, sobretudo quando é ela que temos para revelar este sem fim de homicídios. Mas, portanto, a minha pergunta é quando é que podemos ter a certeza que gostaria de ter aqui algum compromisso sobre o efetivo funcionamento de algumas medidas que têm vindo a ser anunciadas. Em segundo lugar, perguntava-lhe Porquê é que há tantas candidaturas já aprovadas para financiamento do CREN que aguardam a vinda desses mesmos recursos financeiros? Porque o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado sabem do que estou a falar. Muitas candidaturas aprovadas, muitíssimas, e que ainda não viram um cêntimo. Isto é particularmente preocupante porque, quando recentemente foi aqui discutido o Orçamento de Estado do Ministério da Presidência, os senhores disseram, bom, a inscrição direta no Orçamento de Estado não temos, mas contamos suprir essa falha com verbas do Programa Operacional de Potencial Humano. Ora, se este financiamento de 20 milhões que os senhores propõem para 2009 vai ter o mesmo destino que as verbas que estão para chegar em 2008, então isto não nos pode satisfazer, nem pouco mais ou menos, quando estão em casa financiamento de programas, de candidaturas, de projetos e de ações tão importantes como aqueles relativos à igualdade de género e, dentre estes, os da violência doméstica. Muito obrigada.
Palavra ao Sr. Ministro para a resposta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Primeira questão do Sr. Deputado Abel Batista, no que diz respeito à coordenação no seio do Governo a propósito da modernização administrativa, e aqui está a cargo da Agência para a Modernização Administrativa, que aliás tem aqui a sua Presidente presente. De facto, uma das medidas importantes que o Governo tomou no capítulo da simplificação foi a dispensa de elementos sobre a situação junto à Segurança Social e junto da Administração Fiscal, designadamente para a apresentação de concursos e a candidaturas a fundos comunitários. Essa eliminação destas certidões também permitiu reduzir em muitas centenas de milhares, porventura já mais de 1 milhão, as certidões que eram tradicionalmente emitidas pelos serviços, que eram certidões negativas e, portanto, que apenas atestavam a inexistência de dificuldades, foi, portanto, um ganho muito grande e isso é possível com a interconexão de informação entre os serviços. Portanto, o Estado não vai pedir ao cidadão informação que ele próprio detém.
A expansão destas soluções está em curso. Admito, o Sr. Deputado diz-me que há ainda uma situação por resolver no âmbito de algumas candidaturas do Ministério da Agricultura. Certamente que a Agência para a Modernização Administrativa toma boa nota e vai investigar se essa situação é como o Sr. Deputado diz, e não devido que seja, e, portanto, a existir uma situação ainda desse tipo, ela será certamente corrigida e resolvida, porque temos tido a maior disponibilidade de todos os Ministérios para garantir o cumprimento desta, que é uma medida do programa Simplex. Depois, o Sr. Deputado faz algumas perguntas sobretudo a questão da língua portuguesa no capítulo da integração dos imigrantes. E eu queria chamar a atenção do Sr. Deputado para duas coisas. Primeiro, o Sr. Deputado diz porque nós só devemos admitir em Portugal aqueles imigrantes que tenhamos capacidade para integrar. Bom, naturalmente que o princípio é um princípio que todos podemos, sem dificuldade, subscrever, mas eu queria chamar a atenção do Sr. Deputado para aquilo que, aliás, o Sr. Deputado Feliciano Barreiras Duarte já teve a ocasião de lembrar aqui também, e que tem que ver com o seguinte. Se o Sr. Deputado imagina que Portugal tem fluxos migratórios de um volume significativo quando comparado com aquilo que existe nos outros países europeus, não é verdade. Os últimos dados da OCDE a propósito de 2006 revelam exatamente que o volume dos fluxos migratórios para Portugal é 3 vezes inferior àquilo que se verifica em média para os países da OCDE. Essa é que é a realidade. Portanto, nós não temos um problema dramático nesse domínio, pelo contrário, e aliás, beneficiamos da circunstância das condições de integração dos imigrantes na sociedade portuguesa serem bastante favoráveis, o que podemos dizê-lo e concordar todos nesse entendimento. Depois, o Sr. Deputado pergunta-me pela língua portuguesa, que naturalmente é um aspecto crítico no que diz respeito às condições de integração. Eu sobre isso queria lhe dizer que no âmbito do quadro de referência estratégico nacional, essa é exatamente uma das áreas prioritárias de investimento do Governo. No quadro de referência estratégico nacional, nós reservamos 11 milhões de euros de investimento no ensino da língua portuguesa, em particular com o programa Português para Todos. E, portanto, é exatamente uma área de investimento muito grande e prioritário. Queria também dizer-lhe que entendemos dever fazê-lo procurando assegurar soluções que conduzissem à dupla certificação dos imigrantes nestas competências e, portanto, também no domínio da língua portuguesa. E, portanto, fazendo convergir este programa, quer com a educação formal, quer com a educação informal, e, em particular, com o programa Novas Oportunidades, dirigido à dupla certificação. Isto, portanto, para não induzir em erro, verdadeiramente, os imigrantes, que podem ter, e no passado tinham, ações de formação em língua portuguesa junto de associações de imigrantes, num ato de grande generosidade de todos, mas que depois os imigrantes não podiam utilizar aquela mais-valia no mercado de trabalho na medida em que não tinham certificado o domínio da língua portuguesa. Portanto, a ideia, para favorecer a integração no mercado de trabalho, é promover a dupla certificação. Esse é o objetivo que temos no que diz respeito ao ensino da língua portuguesa. Depois há uma questão específica que o Sr. Deputado refere a propósito de uns exames de língua portuguesa. Nós estamos aí a falar daqueles exames que estão previstos na lei e na regulamentação a propósito da lei da nacionalidade, como condição de acesso à nacionalidade portuguesa. Essa é uma matéria que é da competência do Ministério da Educação e do Ministério da Administração Interna, que trabalham articuladamente no desenvolvimento destes exames, naqueles casos em que a nacionalidade depende desse requisito do domínio da língua portuguesa, o que é o caso, sobretudo, nas situações de naturalização. O que lhe posso garantir é que foram adotadas as medidas da parte das autoridades, em particular do CEF, de modo a garantir a integridade e a idoneidade desses exames. O CEF, as autoridades, chegam a estar presentes no início destas provas, de modo a garantir a total integridade do processo. E, portanto, se o Sr. Deputado me pergunta, eu não tenho conhecimento de fraudes no que diz respeito a estes exames e, pelo contrário, tenho conhecimento de que as autoridades competentes adotaram as medidas necessárias a garantir a integridade desses exames. Eu não lhe sei dar, não possuo aqui os dados sobre exatamente o número de exames que foram feitos ou a taxa de sucesso. Posso-lhe garantir que os últimos números que vi sobre essa matéria indicavam que havia de tudo e, portanto, há reprovações nesses exames numa taxa elevada, ou consideravelmente elevada, pelo menos. Há também muitas faltas ao exame, isto é, pessoas que se inscrevem para a prova e depois que não estão presentes. Em todo o caso, estas provas têm decorrido bem. São uma realidade nova, muito recente, nestes procedimentos em Portugal. Não existia isto. Eu recordo que no passado, com a lei da nacionalidade anterior, o que existiam eram uns procedimentos mais ou menos informais, em que se pedia ao candidato à nacionalidade portuguesa que lesse um documento em voz alta e depois um oficial administrativo atestava se ele sabia ou não sabia português. Agora fazem-se exames por pessoas qualificadas, naturalmente adequados à circunstância, não, se está, não é propriamente um exame em literatura portuguesa, pede-se o domínio da língua portuguesa, em termos básicos, em termos elementares. Estas provas têm corrido bem, com grande reconhecimento e aceitação pelos próprios imigrantes que sujeitam a essas provas e hoje podemos considerar que são uma mais-valia introduzida no procedimento. É o que lhe posso dizer sobre estes exames. Eu acho que eles contribuíram para dar seriedade a esse requisito que já estava na lei, mas que verdadeiramente era aplicado em condições muito deficientes. Depois, sobre as questões da Sra. Deputada Teresa Cairo. Sobre as questões da Sra. Deputada Teresa Cairo, eu vou naturalmente dar a palavra ao Sr. Secretário da Presidência, que foi diretamente interpelado, mas deixe-me só fazer o seguinte comentário a propósito dos dados da violência doméstica. E que é o seguinte: quando nós analisamos estes fenómenos da violência doméstica, que a todos os preocupam, não preocupam mais a senhora deputada do que aos membros do governo ou de qualquer outro partido aqui representado, quando analisamos estes dados devemos ter uma grande preocupação de objetividade, e essa objetividade só pode ser sustentada em dados fiáveis, em estudos fiáveis, em elementos fidedignos. Havia, de facto, uma dificuldade grande na obtenção desses dados até à autonomização do tipo legal de crime de violência doméstica, que é uma realidade recente. E, portanto, os dados anteriores verdadeiramente são dados que suscitam todas as dúvidas interpretativas e todas as leituras. Quando surgem dados sobre os homicídios em consequência de violência doméstica, contabilizados a partir das notícias de jornal, isso chama a atenção de que esses dados foram obtidos assim, porque são obtidos nas notícias de jornal, não se está a dizer nem que os dados são fidedignos, nem que não são fidedignos, está-se apenas a dizer que a fonte é essa. E essa fonte é uma fonte que é relevante para certos efeitos, e que tem fragilidades do ponto de vista de outras informações. Quer dizer, nós, sobretudo quando falamos em números que oscilam numa variação que se conta por poucas dezenas, não é? Portanto, o que eu quero dizer é isto. Nós não sabemos se o aumento, por exemplo, dos homicídios em situação de violência doméstica é aquele que decorre daquela comparação entre as notícias do ano passado e as notícias deste ano, se é inferior ou se é até superior, porque pode ser superior. Quando dizemos que os dados não são fidedignos, significa apenas que nós não temos a certeza se todos os casos de homicídio por violência doméstica no ano anterior foram trazidos às páginas dos jornais. Por isso não podemos saber se os dados que aparecem este ano, comparados com os do ano anterior, significam uma alteração material na realidade, com aquela expressão, inferior, superior. Realmente aqueles dados o que dizem é que houve mais ou menos notícias sobre homicídios por violência doméstica. Constituem um indício, nisso estamos todos de acordo, constituem um indício que é motivo de muita preocupação para todos, portanto, eles sugerem que provavelmente a violência dos crimes estará a aumentar e, portanto, isso é um dado com o qual todos contamos e que esperamos poder confirmar ou não com os elementos mais objetivos que pretendemos apurar. O que eu quero dizer, portanto, Sra. Deputada, é que não tem razão quando sustenta que o Governo procura minimizar os dados da violência doméstica. Pelo contrário, o Sr. Estado fez referência a um estudo, que não é do Governo, a um estudo universitário sobre a evolução das ocorrências no, na última década, e fez referência à circunstância destes dados mais recentes divulgados pela UMAR terem esta fonte e não outra qualquer, o que tem relevância para certo efeito e tem fragilidade se pretendemos tomá-los como dados objetivos para medir a realidade. É apenas isso, não mais do que isso, mas o Sr. Fastado dará esclarecimentos adicionais.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estava a ouvir a Sra. Deputada Teresa Caeiro a lembrar-me de outras intervenções que tem feito, nomeadamente a propósito destas matérias, e a lembrar-me daquele jogo do peão, sabe? Quando nós rolávamos o peão, não sei se ainda gosta de jogar o peão, eu joguei o peão durante muitos anos, por isso me lembrei, quando o peão tinha o bico certinho, costumávamos dizer que ele rodava pianinho. Mas depois, quando o peão tinha o bico torto, rodava de forma esgravulha. E eu devo dizer-lhe que as suas intervenções me fazem lembrar o peão esgravulha. Porque fica, ó Senhora Deputada, deixe-me lá agora eu comentar também alguma coisa do que disse. Porque faz umas intervenções do tipo intervencionista, impressionista, de quem revela que não, aparentemente não ponderou duas vezes sobre o que se disse, nem o que está escrito, nem a sustentabilidade daquilo que se afirma, e depois de forma impressionista pretende fazer um discurso político sobre isso. Isso não me parece, do ponto de vista intelectual, muito sério. Senhora Deputada Teresa Caeiro, disse o que disse acerca da minha intervenção. Permita-me agora que diga acerca da sua. Isso não me parece intelectualmente muito sério. Porque ninguém aqui disse, nomeadamente eu próprio, que desvalorizavam os dados e os indícios conhecidos relativamente ao flagelo da violência doméstica. Aliás, a prova provada é que apresentamos um conjunto em largo espectro de medidas que procurem sustentar no esforço da prevenção, no esforço do combate, no esforço do apoio à vítima, medidas que nunca antes foram desenhadas por um outro qualquer governo no passado. E é esse conjunto de medidas que é por si mesmo a prova mais evidente da nossa enorme preocupação em combater este flagelo. Agora, o que nós precisamos, como o Sr. Ministro acabou de realçar, é não tratar o problema de forma esgravulha, mas tratar o problema com rigor e com objetividade. Ou seja, procurarmos a fiabilidade dos dados conhecidos. Quais são os dados fiáveis conhecidos até ao momento? Um inquérito com natureza científica que sociologicamente nos diz que nos últimos 10 anos a resposta ao inquérito nacional significa 10% na diminuição das queixas das mulheres em relação à violência de género e em particular à violência doméstica. É um dado a considerar. Penso que a Sra. Deputada o deve considerar no mesmo plano em que eu o considero. É uma informação objetiva recolhida de forma científica. Depois, o que é que estamos a procurar fazer, como foi aqui salientado? Procurar que no sistema judiciário os processos que tratem da violência doméstica tenham um tratamento estatístico inteiramente consistente. E aproveitando uma iniciativa legislativa que, de alguma maneira, pré-anunciei, que em breve chegará à Assembleia, sobre o tratamento eletrónico dos dados do sistema judiciário, também aí se configure a necessidade de recolher para efeitos estatísticos de forma individualizada a temática do crime da violência doméstica, para depois termos também aí uma informação muito mais fidedigna do que aquela que aparece nas páginas de jornais. Ora, a senhora deputada não tem legitimidade, permita-me que lhe diga, para, por eu ter feito esta afirmação, inferir que nós desvalorizamos o que vem na comunicação social. Esse é um salto lógico no seu raciocínio, mas não foi um salto lógico no meu raciocínio. Portanto, eu não posso aceitar como minimamente consistente esse tipo de crítica que nos fez. Quanto à temática de anunciar sucessivamente o tema das pulseiras eletrónicas, a senhora deputada, é evidente que o tema tem que ter passos. Por um lado, desenhámos uma candidatura. E houve aqui um momento em que eu anunciei em comissão que estávamos a desenhar uma candidatura. Na última reunião que tivemos a ocasião de ter a propósito do orçamento, disse que a candidatura já estava apresentada e que até ao final do ano que ainda não acabou, essa candidatura muito previsivelmente seria aprovada. E ela vai ser seguramente aprovada nos próximos dias ou nas próximas semanas. Em condições, portanto, de entrar em experiência piloto a partir do próximo ano e já no início do próximo ano. Naturalmente, depois tem que ser implementada. Implementada vai implicar também a adaptação de algumas soluções jurídicas. E, por isso, a proposta de lei que em breve virá, da Lei Quadro da Violência Doméstica, já aqui referida, trará também alguma inovação relativamente à sustentabilidade jurídica para a utilização da modalidade da pulseira eletrónica nos agressores. Por exemplo, se a senhora deputada hoje procurar, no Código Penal, ou no Código de Processo Penal relativamente às medidas de coação, não identificará aí uma solução jurídica que permita utilizar a pulseira em agressores. Permite, hoje em dia, utilizar a pulseira relativamente a autores de crimes que sejam sediados em domicílio. Mas não tem esta solução. Pois temos que introduzir, ao nível do processo penal, ao nível de uma solução específica, de natureza processual, melhor dito, para também termos aqui cobertura jurídica para a sua adequada utilização pelos tribunais. Ao mesmo tempo, estamos também a procurar uma outra solução. Através de soluções de celeridade processual, queremos que as medidas de coação aplicáveis em situação da prática de crime de violência doméstica possam ser aplicadas 48 horas, no máximo, relativamente à evidência da situação e à constituição de um arguido, o que também é uma norma significativamente inovadora para permitir que as medidas de coação sejam adequadamente eficientes e, portanto, em consequência disso, permitam uma adequada proteção da vítima. Relativamente ao outro tema que abordou, os temas da candidatura ao CREM. As candidaturas ao CREM têm estado a ser apreciadas e aprovadas, já tive a ocasião de me reportar a isso. Muito em breve teremos o anúncio público do qual o conjunto de candidaturas que, após seleção, foram efetivamente aprovadas. Mas mesmo não tendo o processo já chegado ao fim, aquelas que já tiveram uma informação de aprovação e que indicaram já o início da sua atividade, já tiveram adiantamentos da ordem dos 15%, que é aquilo que o regulamento permite, para permitir já a execução dessas mesmas candidaturas. Eu gostaria, por isso, que o Governo não fosse criticado pela diligência que está a colocar em permitir que já haja comprometidos, como aliás pudemos dizer na altura da apreciação do orçamento, 20 milhões de euros que, relativamente àquilo que foi a mobilização do quadro comunitário de apoio anterior, é já por si, no primeiro momento da apresentação de candidaturas, uma verba comprometida superior a tudo aquilo que se gastou no ciclo do quadro comunitário de apoio anterior. Se esta atitude, e se o resultado desta atitude, não merece, mesmo da parte de partidos da oposição e da sua parte em particular, uma referência positiva, então, senhora deputada, eu creio que há aqui uma completa desproporção de análise da sua parte e eu volto à atitude do meu peão Esgravulha, que utilizei aqui como símbolo para caracterizar o seu tipo de intervenção. Muito obrigado.
Senhora deputada, um esclarecimento comedido, peço-lhe.
Obrigada, senhor Presidente. É brevíssimo, é uma frase apenas. Senhor Secretário de Estado, eu não me candidatei a nenhum programa. Agora, várias instituições, organizações não-governamentais e associações que viram os seus projetos aprovados, as suas candidaturas aprovadas, aguardam há meses que sejam canalizadas as respectivas verbas.
Tem a palavra o Partido Comunista, Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Sr. Ministro, o Secretário de Estado e os demais membros da equipa que acompanham os membros do Governo. Queria começar por deixar aqui um voto de esperança de que a minha intervenção não seja uma intervenção de um peão em gravulha, e portanto vou tentar ser o menos gravulha possível. Mas começava também, senhores membros do Governo, começava também por abordar essas questões da proposta de lei que o Governo já pôs em discussão pública e que nós já demos, obviamente, a devida atenção e que já fizemos alguma análise sobre a mesma. Obviamente que vou evitar a tentação de começar agora a fazer a discussão do processo legislativo, que certamente dentro de algum tempo teremos a oportunidade de fazer. Mas a verdade é que esta proposta de lei, de facto, aborda algumas das questões que já aqui hoje foram tratadas e que obviamente, tem sentido em conta, nomeadamente esta questão que foi colocada na intervenção anterior, relativamente à utilização da pulseira eletrónica e sobre os sucessivos anúncios da utilização da pulseira eletrónica sem que ela, de facto, tenha ocorrido. E o Sr. Secretário de Estado deu agora uma resposta que eu julgo que justificava pelo menos uma pista de reflexão sobre a possibilidade ou a impossibilidade legal da sua utilização, sobretudo numa fase de inquérito no âmbito da sua utilização, resultante da aplicação de uma medida de coação. A alínea A do número 1 do artigo 200 do Código de Processo Penal, quando prevê a possibilidade de aplicação de uma medida de coação de não permanência, ou pelo menos não permanência, a autorização na área de uma determinada povoação e, portanto, impõe ao arguído essa obrigação de não permanência num determinado local, obviamente que pode fazer-se acompanhar, se assim entender o juiz de instrução criminal, pode fazer-se acompanhar da utilização de uma pulseira eletrónica para controlar e vigiar o cumprimento dessa medida de coação. Mas, de qualquer forma, isto é apenas um parênteses nesta questão, porque, obviamente, a proposta de lei que teremos certamente em discussão dentro de pouco tempo na Assembleia da República trata uma série de outras questões, e há um aspecto para o qual eu gostava de chamar a atenção e suscitar alguns conhecimentos por parte do Governo relativamente a uma das matérias que continuamos a julgar serem de vital importância abordar nestas questões, porque parecem condicionar tudo o resto. Parecem condicionar tudo aquilo que depois são reflexos da discriminação contra as mulheres. E tem que ver com o substrato económico e as discriminações salariais que condicionam depois muitas das discriminações e condicionam muitas vezes a disponibilidade das mulheres para pôr fim a situações de violência doméstica, porque elas são, de facto, em muitas situações, dependentes economicamente dos agressores e isso condiciona muitas vezes, de facto, a resposta que é preciso dar para romper aquele ciclo de violência. E relativamente às discriminações salariais, há alguns dados já não muito recentes, quer dizer, datam de 2008 e referem-se à situação existente em 2006 no nosso país e que dão conta de um agravamento das discriminações salariais. A diferença das remunerações médias mensais em 2006 era de 25,4% das mulheres face aos homens, sendo que este dado traduz um agravamento face a 2005, um agravamento significativo, porque estes números em 2005, aliás, apontavam até para uma diminuição face à realidade de anos anteriores. Em 2005 esta diferença era de 19,3% e, portanto, em 2006 há um agravamento significativo das discriminações salariais das mulheres face aos homens. Também naquilo que se refere às pensões, há dados verdadeiramente preocupantes relativamente a estas discriminações, obviamente estão relacionadas com a base da discriminação salarial. Há um dado também de que as mulheres ocupam mais postos de trabalho não especializado, sendo que representam 60% desta realidade. E há ainda hoje setores de atividade, como sejam a restauração, o comércio, os têxteis, a conservas e a cortiça, onde, para trabalho igual, há salário diferente e onde a funções idênticas correspondem a profissões diferenciadas, profissões distintas, com, obviamente, a respectiva diminuição significativa no, na remuneração. O setor de cortiça, aliás, era um dos exemplos mais gritantes desta situação e foram já tomadas algumas medidas para resolver este problema numa perspectiva progressiva, portanto, de redução progressiva desta diferenciação. Mas ainda assim, obviamente que esta foi uma conquista, pode-se dizer, conquistada a pulso pela luta das mulheres que trabalham neste setor das cortiças e que ainda assim não apontam para a discriminação imediata, para o fim imediato desta discriminação, mas de qualquer forma é positivo que se ponha em perspectiva o seu fim. E a questão que gostaríamos de colocar é qual é a análise que o Governo faz destes dados, do relatório da Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho qual é a análise que o Governo faz desta realidade, sobretudo tendo em conta aquilo que foram as alterações do ponto de vista laboral introduzidas pelas alterações ao Código de Trabalho que foram recentemente aprovadas na Assembleia da República e que, em muitos destes aspectos, sobretudo naquilo que tem que ver com as questões salariais, apontam de facto para uma fragilização da posição dos trabalhadores, sobretudo das mulheres. E sobretudo como é que no atual contexto de crise económica que começamos a sentir com já demasiada evidência para ela poder ser negada, como é que o Governo pretende dar resposta a estas situações, sobretudo quando hoje se colocam precisamente nestes setores onde a força de trabalho é maioritariamente feminina, se colocam situações de crise gravíssimas. Basta atender àquilo que é a situação no setor automóvel, no setor dos têxteis e mesmo no setor da cortiça, onde o trabalho feminino tem, de facto, uma importância significativa e são precisamente alguns dos setores mais afetados pela situação de crise e onde, em muitas situações, já se começam a colocar situações de despedimentos coletivos que atingem principalmente as mulheres. Um segundo ponto tem que ver com, e procurando ser pouco esgarabulha, um segundo ponto tem que ver com o relatório alternativo apresentado junto da Organização das Nações Unidas para a Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, relativo à aplicação da Convenção para a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres. E, Sr. Ministro, este relatório, há dois dados que gostava de destacar. O primeiro é que este relatório é altamente crítico quanto à transformação da senhora Presidente da SIG, já percebeu onde é que eu estava a querer chegar. Este relatório é altamente crítico quanto à transformação da SIG e à criação do Conselho Consultivo da SIG, nomeadamente naquilo que significa o afastamento de muitas das organizações de mulheres e, nomeadamente, relativamente ao papel que este Conselho Consultivo é chamado a desempenhar e às condições em que as organizações de mulheres são chamadas a participar. Estas críticas que são feitas no relatório da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres vão ao encontro de muitas das preocupações que nós temos manifestado e, portanto, gostaríamos também que da parte do Governo pudesse haver alguma resposta sobre a forma como o Governo lê este relatório apresentado junto da ONU. E, por outro lado, o relatório dá também conta de grandes dificuldades do ponto de vista financeiro que enfrentam hoje muitas das organizações de mulheres que podem pôr em causa mesmo o seu próprio funcionamento. E gostaríamos também que sobre isso o Governo se pudesse pronunciar. Terceiro e último ponto, para concluir, tem que ver com uma questão que já aqui foi também colocada, mas que...
Senhor Deputado, não quero interrompê-lo, mas chama atenção para o tempo.
Exato, é mesmo o último ponto, Senhor Presidente, são dois minutos, se calhar nem tanto. E que tem que ver com esta questão das candidaturas ao eixo 7 do POPH, porque Durante a discussão do orçamento, tivemos a confirmação por parte do Governo de que os contratos, portanto, os termos de aceitação das candidaturas, já estariam todos assinados e, portanto, não havia atraso nenhum. A informação que temos mais recente de algumas das organizações que se candidataram a financiamentos no âmbito do eixo 7 do POPH é que só agora é que estes termos de aceitação das candidaturas estão a ser assinados, que houve atrasos da SIG na aceitação das candidaturas, ultrapassando os prazos que estavam previstos, que há associações e organizações de mulheres que neste momento não têm acesso a financiamento e é-nos também levantado um problema que tem que ver com os pagamentos já quando os projetos já estão em execução, portanto, quando os projetos já estão a funcionar e em que os atrasos no pagamento destes financiamentos provocam, de facto, a asfixia financeira e a quase paralisação das organizações. E, portanto, gostaríamos que da parte do Governo pudesse haver algum esclarecimento sobre esta matéria. Agradecendo também à Sra. Presidenta a consideração.
Tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado ao Sr. Deputado João Oliveira pelas questões que colocou. Deixarei ao Sr. Secretário de Estado a resposta sobre a pulseira eletrónica, que é do seu pelouro exclusivo e questão recorrente. Mas queria dirigir-me às questões que o Sr. Deputado colocou, a propósito, em particular, da discriminação salarial. Porque, efetivamente, esse é um problema que é registado nos relatórios internacionais e que reconhecemos como um problema em matéria de igualdade de género na sociedade portuguesa. O que lhe quero dizer sobre esse assunto é que essas situações, naturalmente, são situações que devem ser combatidas porque contrariam a lei, desde logo. E o que posso sinalizar é que as autoridades competentes, particularmente a Autoridade para as Condições do Trabalho, têm tido esse tema na agenda e realizou mais de 740 inspeções especificamente dirigidas a combater situações de discriminação salarial. Estas mais de 700 inspeções feitas especificamente com esse objetivo nos últimos anos têm vindo a crescer, em particular no ano de 2008. Em todo o caso, eu posso dizer-lhe que a autoridade realizou mais de 300 destas inspeções já no ano de 2008. Portanto, é um tema que tem estado cada vez mais presente na atenção da Autoridade para as Condições de Trabalho. Tem sido discutido a necessidade, por parte dos próprios responsáveis por esta matéria, de alterações ao Código de Processo de Trabalho, tendo em vista obter uma tramitação mais célere e mais adequada a essas situações, por via de um processo especial. E o Governo está neste momento a ponderar essa sugestão e a encarar favoravelmente a regulação de um procedimento especial, porque esse é um tema prioritário da nossa agenda em matéria de igualdade. Também lhe digo, em todo o caso, Sr. Deputado, que o estudo que citou do Fórum Económico Mundial, foi esse estudo que o Sr. Deputado referiu, foi o estudo do Fórum Económico Mundial sobre o Gender Gap que referiu. No que diz respeito a esse estudo, ele apenas confirma este problema que está na nossa agenda e em razão ao qual nós pretendemos agir. E a ação é aquela que diz respeito à fiscalização no terreno por parte das autoridades competentes. Nesta matéria, como responsáveis pela política da igualdade de género, o que posso testemunhar é que temos tido do Ministério do Trabalho e da Sociedade Social e da Autoridade para as Condições de Trabalho toda a cooperação para uma ação concreta no terreno. O Sr. Deputado não se surpreenderá se lhe disser que não partilho do seu ponto de vista a propósito das implicações do Código de Trabalho nesta matéria, bem pelo contrário,
toda a política do Governo e também as alterações introduzidas em matéria de Código de Trabalho se destinam a favorecer a conciliação entre a atividade laboral e a vida pessoal e familiar. Resultam, por isso, muito em benefício das mulheres e julgo, se quer saber, aliás, que só alguma má vontade é que impede que isso seja reconhecido. Tantas foram as iniciativas do Governo nesta direção. E muitas delas, aliás, beneficiando também a situação financeira em que as mulheres se encontram, designadamente com o aumento dos apoios sociais em razão da maternidade. O Sr. Deputado faz alusão ao tema também recorrente nas intervenções do Partido Comunista a propósito do Conselho Consultivo, mas a resposta já foi dada também tantas vezes como aquelas que o Sr. Deputado aqui trouxe o tema. Está bem explicado que o Conselho Consultivo tem hoje uma representação bastante mais diversificada, que garante a independência desse Conselho. Porque a lista das entidades presentes, mais do que qualquer argumento que eu possa aqui aduzir, confirma a independência desse Conselho Consultivo e, portanto, a ideia de uma marginalização de muitas organizações de mulheres, por simplesmente, não é partilhada pelo Governo. Como sabe, temos uma divergência nessa matéria quanto a organizações de índole partidária no âmbito desse Conselho. Muito menos posso compreender as observações a propósito das dificuldades financeiras de organizações não-governamentais, porque, Sr. Deputado, o desafio que deixo é este. Diga-me um momento da história política em Portugal em que tenha havido mais apoio financeiro para as organizações não-governamentais. Naturalmente que esse apoio depende, para cada uma das organizações, dos projetos que são apresentados, mas com os recursos financeiros que estão disponíveis, com as candidaturas aos fundos comunitários, nunca, mas nunca, e digo com toda a segurança, e sabendo, aliás, que o Sr. Deputado não poderá desmenti-lo, nunca houve tanto apoio financeiro às organizações não governamentais para o seu trabalho no domínio da igualdade de género, ou mesmo do combate à violência doméstica, ou de proteção das vítimas de violência doméstica. Parecem-me esses dados objetivos. O Sr. Secretário da Presidência dará, com a concordância da Sra. Presidente, alguns esclarecimentos adicionais.
Talvez por aqui, porque há de facto algumas mudanças de filosofia e talvez seja bom habituarmos a elas. No passado, havia uma espécie de subsidiação direta às ONGs. E essa subsidiação era relativamente cega relativamente ao grau de atividade das próprias ONGs. Esse subsídio hoje mantém-se. Mantém-se a um nível relativamente moderado, devo reconhecê-lo. Mas, em compensação, o volume de verbas alocadas para apoiar as ONGs, estimulando os projetos que elas desenvolvam, é que, como o Sr. Ministro acabou de referir, se alterou exponencialmente. Nós temos 40 ONGs reconhecidas no Conselho Consultivo da SIC. Já estão com projetos aprovados, projetos para mais de 60 ONGs, que ultrapassam, em termos de número, o próprio número das ONGs que integram o Conselho Consultivo da SIC. E, portanto, na verdade, como o Sr. Ministro acabou de salientar, não há, digamos, exemplos de um apoio tão expressivo. A crítica, que é uma crítica, digamos, eu diria até compreensível, meramente conjuntural, das pessoas desejarem que o processo ande, eu também desejo, naturalmente, que o processo de apreciação ande tão rapidamente quanto possível e possa ser passível de ser posto em execução no terreno tão rapidamente quanto possível, desejam as ONGs e desejamos nós próprios. E por isso a minha convicção é que a regularização das candidaturas aprovadas em velocidade cruzeiro entrará normalmente em funcionamento a partir já do início do próximo ano. E eu gostaria que talvez nos entendêssemos de vez sobre a questão que referiu a propósito do relatório do CEDAW. A delegação portuguesa de representação governamental e da SIC, que teve a oportunidade de, digamos, dialogar com a Comissão de Avaliação, teve a oportunidade de explicar inteiramente a razão de elevar o tema da cidadania
à dimensão das atribuições da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. É exatamente pela nossa convicção, que porventura será diferente da vossa, de que o tema da igualdade de género é um tema não apenas de mulheres, mas de homens e de mulheres, combatendo ambos pela não discriminação de uns e de outros. E ao mesmo tempo, por isso mesmo, é um tema de cidadania que deve ter esse estatuto de dignidade. E, portanto, se alguma coisa nós tivemos a oportunidade de explicar junto do CEDAW, foi isto que acabei agora de referir e que, nesse diálogo, foi inteiramente compreendido. A última observação sobre a questão ainda das pulseiras eletrónicas, para dizer que acompanho a preocupação que o Sr. Deputado referiu. Ou seja, há de facto uma disposição no Código de Processo Penal que, como na altura, relativamente à proibição de arguido alvo de medida de coação, de, nomeadamente, não frequentar certos lugares, em todo o caso não era concebida pela possibilidade de aplicação do meio eletrónico, levanta muitas dúvidas sobre se os tribunais interpretariam ou não a possibilidade de utilizar a pulseira eletrónica relativamente aos agressores em situação de proibição de contacto com a vítima. E por isso é melhor não deixar apenas a uma jurisprudência que poderia levar anos, digamos, a amadurecer nesta matéria, poder atalhar à cabeça com uma solução específica que clarifique totalmente a possibilidade dessa utilização, ainda por cima em condições de urgência, com medidas de coação adequadas através da proposta de lei quadro da violência doméstica que, oportunamente aqui, como foi dito, será apresentada.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Ministro deseja fazer um esclarecimento final.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para informar a Comissão de uma questão. Eu esqueci-me de prestar esse esclarecimento a propósito de uma pergunta que foi formulada pelo Sr. Deputado Teresa Caeiro, que já não se encontra na sala, mas eu pedi depois ao Sr. Deputado Abel Batista para transmitir, porque o Sr. Deputado Teresa Caeiro colocou uma questão a propósito da prisão preventiva associada ao crime de violência doméstica, dizendo que agora o Governo apresentava uma proposta que o CDS já tinha apresentado. Eu gostava de recordar que a proposta que o CDS fez recentemente ia no sentido de alargar a pena de prisão pelo crime de violência doméstica de 5 para 6 anos. E não é essa a proposta do Governo. A proposta do CDS de alargar a pena de prisão de 5 para 6 anos devia ser um erro de interpretação da lei. O CDS julgava que era necessário aumentar a pena de prisão de 5 para 6 anos para poder ser aplicável a pena de prisão preventiva no caso dos crimes de violência doméstica. Ora, acontece que, sendo embora verdade que a regra geral é a de que a prisão preventiva é aplicável a crimes punidos com pena superior a 5 anos, o Governo introduziu na lei, uma proposta que aliás não estava nos projetos do Governo anterior de reforma penal, no sentido de que se houver indícios da prática de crime doloso de terrorismo, mas também de criminalidade violenta, e portanto onde se inclui a violência doméstica, isto já está previsto na lei, que a prisão preventiva se possa aplicar para penas superiores a 3 anos. Portanto, não há nenhuma dúvida na legislação atual que a pena de prisão preventiva é aplicável ao crime de violência doméstica. Não é essa a intervenção que propomos com a nova lei-quadro da violência doméstica. A nossa intervenção diz respeito a uma situação muito específica em que, havendo detenção do agressor, ele tem que ser, nos termos gerais, presente a juiz no prazo de 48 horas, que é um prazo constitucional imperativo, não pode ser superior, e em que se permite a detenção quando a presença ao juiz não é imediatamente possível, mas sempre dentro desse prazo, e então, para proteger a vítima, se pretende consagrar expressamente que a detenção permanece possível e válida, ainda que não seja realizada essa presença imediata ao juiz, como a lei geral exige. É essa a alteração que propomos e, portanto, não se confunde com aquela que foi a proposta do CDS a propósito de prisão preventiva. Muito obrigado.
Senhores deputados, chegamos ao fim deste processo de audição. Eu agradeço muito a presença do Sr. Ministro, do Sr. Secretário de Estado, toda a equipa.